Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, 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 Bahia, alô, você, bom dia, bom dia, bom dia. Tá começando mais um Tropa de Elite nessa super manhã de terça-feira. Hoje é dia 20 de julho, hoje é o dia do amigo, né? É o dia mundial da amizade, dia do amigo. E parabéns pra você, meu amigo, pra você que tá aí do outro lado, né? A gente faz essa amizade bonita, você deixa a gente entrar na sua casa, através da 102.9, para a gente conversar, para a gente deixar você bem informado, fazer você dar risada. Afinal de contas, esse é o programa diferente de todos os programas que você já ouviu por aí, como o Marinho Santos fala todo dia. Fala aí, Marinho Santos, vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, esse amigo de verdade, quem conhece sabe.
Marinho Santos!
Eu chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que tá, para todos os nossos amigos, né, Scarpita?
Verdade.
E eu gostaria que você colocasse aquela música.
Qual música você quer?
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada.
Vamos, a gente toca sim, rapaz.
Vamos ouvir aí para poder a gente curtir os amigos onde estiverem ouvindo o programa, ó. Essa música é dedicada pra vocês, cada um de vocês.
É, rapaz, é o rei Roberto Carlos, né?
Quando
você fala do rei Roberto Carlos, você lembra logo de quem, rapaz? Quem é o motorista internacional?
Motorista, o oficial do Tropa de Elite, torcedor do Flamengo, Betinho, meu padrinho.
Ei, danado, então, vamos botar o Robertão nesse início de programa, bicho. São tantas emoções. São muitos amigos que o Tropa de Elite conquistou ao longo desses 4 anos. E hoje é o dia do amigo, é 20 de julho!
Tropa de Elite!
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada.
Tropa de Elite!
Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro.
A gente sabe que nos tempos de hoje, encontrar um amigo de verdade, né, um amigo verdadeiro, é difícil, né, Marinho Santos? Mas mesmo assim, a gente sabe que existem muitos amigos de verdade, amigos dos bons momentos, amigos dos momentos de alegria, de tristeza, de conquistas, isso é muito importante. E a gente deseja a você, né, um feliz Dia do Amigo, Dia Internacional da Amizade, hoje, 20 de julho. Tem 2 dias do amigo, o pessoal comemora dia 18 de abril, né? E hoje, o 20 de julho, é mais famoso. Inclusive, daqui a pouquinho, no nosso Instagram, já vai estar lá a postagem da nossa homenagem a todos os amigos ouvintes, aos amigos que a gente, né, conquista pela história da vida, né, Marinho Santos? Você é um cara que tem poucos ou muitos amigos, ou os amigos que tem que são amigos de verdade?
Olha, tem duas passagens na vida que a gente... Primeiro, quando a gente perde um amigo, quando um amigo morre. E depois, quando você se decepciona com aquela amizade que você acreditava tanto ser seu grande amigo. Aí que é, viu, Scarpita? Então são dois momentos que eu imagino que tenho É quando perco com aquele amigo que de verdade...
E a decepção.
Quando morre e depois quando a gente se decepciona com a amizade.
É, tem amigos ingratos também, não tem?
É, os ingratos.
Eu já coleciono aí alguns amigos ingratos, rapaz. Mas a questão da gratidão a gente sabe, né? A gente não pode cobrar, a gente não pode exigir das pessoas. A gente queria que fosse assim, que as pessoas agissem conosco da mesma forma que a gente age com ela. Mas, infelizmente, a ingratidão... Ela é uma coisa que faz parte, né, do sentimento de muitas pessoas. Mas vamos lá, vamos comemorar o dia do amigo, vamos deixar todo mundo bem informado. A partir de agora tem um Tropa de Elite aqui pela Rádio Gabriela FM e você com certeza vai ser um ouvinte bem informado. A partir de agora, a metralhadora da informação, nós temos aí uma super terça-feira, neblina. Você visualizou uma ilha do outro lado, foi, rapaz? Você tá futurista hoje.
É, parecendo que... É, na verdade, como você está viajando de avião, e você vê as nuvens...
É, você fica acima das nuvens.
É, na verdade, aqui parecia que do outro lado, lá no Banco da Vitória, tem uma ilha.
Ai, ai, mas bacana, bacana.
Você viu o visual?
Tá bacana, bacana, bacana. Nós temos aí 22 graus centígrados, 42% de probabilidade de chuva, e o sol já está pintando, raiando.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, Gabriela FM.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
6:11, hoje a gente começou diferente, né? Hoje a gente não trouxe aí as manchetes do programa Tropa de Elite. E vamos direto ao nosso comentário de hoje. Hoje, terça-feira, dia 20 de julho, a gente tem acompanhado lá em Brasília esse aumento assustador do fundo partidário e os deputados, né, todos felizes. Afinal de contas, são eles que estarão sendo beneficiados com esse fundo. E o presidente aí, diante de toda a polêmica, o presidente disse que não vai sancionar essa questão desse aumento do fundo partidário. Eu tenho até que reconhecer aí, ele foi retado em peitar, né, os deputados, o Bolsonaro, Marinho Santos. Eu não vou sancionar esse aumento. Agora, eu estava ouvindo o comentário de um cara que eu tenho um carinho especial, tanto eu quanto o Marinho Santos, é o Virgílio Morales, técnico de áudio, produtor artístico. E o Virgílio chamava a atenção da gente, eles ficam colocando outdoors, banners, cards... É, na internet, os políticos dizem que está tudo bem em Ilhéus, está tudo bem em Itabuna, está tudo bem na Bahia, está tudo bem no Brasil, e o Virgílio Morales está tudo bem uma zorra. Quem sabe se realmente está tudo bem, somos nós, o povo, é você meu amigo, é você minha amiga que vai buscar um atendimento médico, que vai buscar um emprego, o tão sonhado emprego. A gente precisa garantir o futuro dessa juventude, preparar essa juventude que aí está desiludida. Quantos e quantos jovens, meus amigos e minhas amigas, estão à procura do seu primeiro emprego? Eles precisam ser inseridos no mercado do trabalho, precisam estarem qualificados. Enquanto isso, os deputados lá em Brasília... querem esse aumento assustador, porque é um festival de partidos. Partido A, B, C, D, E, F, G, H, se deixava o alfabeto inteiro de partidos. É P de alguma coisa, P disso, P daquilo. Eu fiquei surpreso, confesso a você, amigo ouvinte, fiquei surpreso com o posicionamento do presidente da República. Não vou sancionar. Esse aumento abusivo do fundo partidário, que aí o pessoal da Escarpita, o que é o fundo partidário? É o dinheiro que os partidos recebem para fazer campanha. Para fazer campanha, para ficar mais 4 anos em Brasília, mais 4 anos em Salvador. A reeleição é uma coisa que divide opiniões, tanto seja ela no executivo quanto no lado legislativo. Eu acho que deveria dar oportunidade... De 4 em 4 anos eu boto o mandato para 5, mas que se renovasse. Tem deputados que já estão lá em Brasília 3, 4, 5 mandatos, ganham uma aposentadoria vitalícia E quem paga? Somos nós. E esse abusivo aumento do fundo partidário é vergonhoso diante o momento de crise difícil que nós estamos enfrentando no Brasil. E o meu amigo Virgílio Morales colocou tão muito bem. Está uma boa, uma zorra. Não está boa coisa nenhuma. A situação está difícil, o povo está passando fome. Ah, triste do brasileiro se não tivesse outros e outros brasileiros com um coração solidário. Porque nós temos acompanhado ações solidárias dos mais variados segmentos, Mário Santos. Daquelas entidades filantrópicas que já fazem esse trabalho, de policiais civis, como aconteceu através do Sindipoc, de entidades como o sindicato tão importante como é a PPI, que vem doando cestas básicas aos servidores afastados, e outras pessoas também, Ação Ilhéus Solidária. Em Uruçuca você tem acompanhado ações, em Itabuna você tem acompanhado ações, em Salvador, pelo Brasil afora. Ações de combate à fome, porque o povo está sim, está passando fome. Os projetos sociais implantados há anos atrás estão se acabando aos poucos, a corrupção tomando conta. Pessoas que não têm necessidade nenhuma continuam a receber Bolsa Família, bolsa daquilo, desconto disso, desconto daquilo. Quantas e quantas pessoas continuam morando em situações de risco? Quantas pessoas estão nas ruas pedindo comida, pedindo emprego? É triste em Ilhéus passar e ver um venezuelano que veio aventurar a vida no Brasil com uma placa. Sou da Venezuela, tem 5 filhos. Quem já passou no calçadão já viu essa família. Inclusive, queria aqui, diante público, secretário de Ação Social, o Rubem Newton, já ajudou e já prometeu ajudar mais e mais algumas famílias que a gente conseguiu identificar, Marinho Santos. É triste, mas eles acham que está tudo bem. Está tudo muito bem. Aí bota lá no Instagram da vida, nas redes sociais, que está tudo muito bem. Virgílio Morales, você acertou quando você disse que está tudo muito bem, uma zorra nenhuma. Porque quem sabe é quem está do lado de cá, é quem está no dia a dia, é você, meu amigo, é você, minha amiga. Então não está tudo muito bem, não. Está tudo uma zorra total. São 6h17 na Bahia, 6h17, esse é o nosso comentário de hoje. O programa está cheio de informações, Marinho Santos, cheio de notícia. Hoje a gente vai conversar com o Cosme Guzmão, ele que é... Vai falar sobre essa questão da merenda escolar. A gente tem cobrado muito aqui, a gente tem recebido várias demandas sobre a questão do kit. E a gente vai saber do Cosme, os repasses estão vindo, estão acontecendo para o município de Ilhéus e para outros municípios brasileiros. O que é que está sendo feito com esse recurso da merenda escolar? Então vai ser um bate-papo bacana na segunda parte do Tropa de Elite. Essa entrevista já vou anunciando já nesse início de programa. São 6h18 na Bahia, nosso comentário de hoje. Aqui, ó.
E faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa são 6h18 e parabéns pelo comentário e pela sabedoria que lhe é peculiar. É, pegando no gancho do Virgílio Morales e desenvolveu um raciocínio fértil neste início de programa. Olha, um homem sofreu ferimentos pelo corpo. Um jovem de entre 25 anos, 18 a 25 anos, ele se jogou na frente de um veículo no dia de ontem, por volta das 16 horas e 30 minutos, na rodovia BA-001, já próximo a Olivença. Segundo informações, o rapaz estava no meio da rodovia e se jogou na frente do veículo. Entretanto, o condutor do carro ainda tentou desviar, mas infelizmente acabou atingindo e ficou caído na pista, desacordado diante do impacto. Foi no para-brisa do veículo que ficou danificado. O motorista, bem como moradores da localidade, acionaram a Polícia Militar e o SAMU 192 para atendimento à vítima. As causas do fato ainda são desconhecidas. Olha, meus amigos, eu gostaria de me retratar aqui. Eu fui bastante questionado. Fui bastante questionado por conta de um comentário que fiz. Eu fiz um comentário tecendo elogios ao atual presidente do Colo-Colo, o senhor Márcio do IBGE. E o que choveu no meu WhatsApp de cobranças por conta do que fiz? Muita gente questionando. Olha, você não está vivenciando o dia a dia do Colo-Colo. Realmente eu não estou vivenciando o dia a dia do Colo-Colo. E tomei a iniciativa por conta das pessoas que estão na linha de frente. As pessoas, os abnegados e verdadeiros torcedores do Colo-Colo que, se de corpo e alma, eles se colocam à disposição do time do Colo-Colo. E de repente eu fiz um elogio ao atual presidente, o Márcio do IBGE. E diante de tudo que eu fiquei sabendo, o comentário que fiz de elogios, quero me colocar dizendo que fui infeliz, porque o presidente do clube não tem condições de viajar com a delegação para a Feira de Santana e nem retornar com o time. As coisas que estão acontecendo nos bastidores do Colo-Colo e que os jogadores estão sofrendo, e sofrendo muito, principalmente a questão de alimento. São muitas as coisas. Diz que o bordeiro, o dinheiro, a grana, pagar os juízes, os árbitros da Federação Baiana de Futebol, logo depois do jogo, o presidente pegou o dinheiro, foi para casa, não receberam o dinheiro. Muita coisa, eu fiquei sabendo um cara de coisa. Eu fiquei triste, mas muito triste com o desenrolar dessa situação aí com o presidente Márcio do IBGE. Eu gostaria que fosse tudo pelo contrário, mas eu quero parabenizar as pessoas que estão aí ajudando mesmo, porque é Colo-Colo de verdade. O vereador, o Kaique Souza, esse jovem Kaique Souza, o técnico da equipe principal, o Diogo, neto da minha amiga, da saudosa Dona Maria, e quero elogiar também o trabalho que vem fazendo nas divisões de base, o Valtinho, que este é nato, é torcedor, ele é Colo-Colo no sangue. Eu quero parabenizar quem merece parabéns. Eu não vou parabenizar aqui quem não merece elogios, de jeito algum. Se eu fiz, eu fiz por conta, a emoção tomou conta de mim. E eu fiz, e hoje estou aqui me retratando, dizendo que não, retiro tudo que falei sobre o atual presidente do Colo-Colo, o Márcio do IBGE. São 6 horas e 23 minutos na linda Ilhéus.
Reconhecer aí, né, Marinho Santos, é importante, né, quando a gente comete algum equívoco aí, a gente reconhecer o erro. Parabéns.
E você estava do meu lado.
Sim.
Você viu a chuva de WhatsApp,
vários WhatsApp,
telefonemas, rapaz, você não está vivendo o dia a dia do Colo-Colo.
Até 11h30 da manhã, o que o celular do Marinho Santos recebeu aí de mensagem, tudo relacionado a isso. Inclusive, vamos convidar o diretor Kaique Souza, né? se não der tempo, essa semana ainda, na próxima semana, para a gente bater um papo sobre o Colo-Colo, né, sobre essa iniciativa dele de abraçar esse projeto. O Kaique tem uma história, né, com a questão do esporte, e está aí no seu primeiro mandato, e chegou com o pé quente, né, Marinho Santos? Chegou com o pé quente.
Está pegando na alça do caixão.
Do caixão, e está buscando, inclusive, né, também destacar, Marinho Santos, o apoio do nosso diretor-geral, presidente, o Valderico Júnior, que também tem uma paixão pelo esporte, como o ex-prefeito, seu pai, o Valderico Reis, foi em 2006, que deu total apoio ao Colo-Colo, que chegou, né, ao título de campeão baiano em 2006. Então o Valderico Júnior também está abraçando essa nova fase do Colo-Colo. Eu acho que é importante. Ilhéus tem dois times e a gente precisa, sim, fortalecer o produto da casa. Como você sempre fala, Salvador, né, a imprensa de Salvador defende os dois produtos, Bahia e Vitória. E a gente aqui também precisa defender os nossos dois produtos, Colo-Colo, Barcelona, Itabuna, né, tá com o Grapiona lá. Nós temos grandes talentos aqui, gente. Agora precisa valorizar. Colo-Colo tá aí com essa campanha de arrecadação. A gente tá vendo que com a pandemia os estádios não estão podendo receber público, mas as despesas estão aí. Não diminuíram, não. Ao contrário, aumentaram. Então vamos ver se a gente traz o Kaique Souza aqui no programa para a gente falar sobre Colo-Colo, das propostas, essa arrancada aí rumo à elite do futebol baiano, que é a Série A. E o Colo-Colo com certeza está com um pezinho lá e a gente está aqui na torcida. São 6 horas 25 minutos agora, 6h25, eu tenho um recado para você lá de Serra Grande. Atenção, atenção, viu? É a nossa presidente aí, né, a vereadora Magnólia Barreto, ela que também é presidente do Sindicato Rural de Uruçu. Dia 24, atenção, atenção, Serra Grande, dia 24, sábado, vai ter atendimento com o advogado aí para tirar dúvidas, esclarecer sobre diversas aposentadorias em Serra Grande, a partir das 8h30 na subprefeitura de Serra Grande, hein? Então, a diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, através da sua presidente, a Magnólia, inclusive a Magui, que vai estar presente aí junto com o DAI da Serra e o nosso querido Jardel aí, dando todo esse apoio. É importante, né? O suporte jurídico, os esclarecimentos aí. Atenção vocês de Serra Grande, né? Você que é produtor, você que é filiado aí ao Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca. Sábado agora, dia 24, terá atendimento com advogado estendido em diversas aposentadorias em Serra Grande, né, dando esse suporte bacana aí. Bom, estamos ao vivo das nossas redes sociais. Um abraço à turma que acompanha a gente na live, lá no Facebook e também no nosso aplicativo. A Polícia Civil lançou uma nova ferramenta para registros de ocorrência eletrônica. Essa matéria está no nosso site, programa tropadeelite.com.br. Em aula inaugural, a Polícia Civil da Bahia lançou o sistema desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SINASP, para registro de ocorrências e tramitação de procedimentos por meio eletrônico. O evento ocorreu na Academia de Polícia, a Cadepol, já com a primeira turma de multiplicadores do procedimento policial eletrônico. O novo sistema, ele vai substituir o sistema de formação e gestão integrada policial, SIGIP. Lembra do SIGIP, Marinho Santos?
É o sistema...
SIGIP, quando chegou, você dava a bronca direto desse SIGIP, né?
Custo altíssimo o governo do estado pagou por esse sistema aí, viu?
É, implantar o inquérito digital em uma única oportunidade. Ao longo dessa semana, serão capacitados 60 policiais, divididos em 3 turmas, né? E a turma aí envolvendo todo mundo aí, o pessoal da capital, a turma do interior, bacana. A semana será dedicada ao treinamento do sistema, que passará a funcionar a partir da semana que vem, semana seguinte. Essa implantação é um divisor de águas na história da Polícia Civil, pois o marco do início da era digital do inquérito policial, disse a delegada-geral adjunta aí, Elaine Nogueira. O uso da ferramenta terá implantação regionalizada a fim de facilitar a assimilação do sistema pelos servidores. O PPE também terá a melhor coleta de dados estatísticos. A aula inaugural contou com a presença da diretora da Cadepol, a Joelma Jetzer, e do coordenador-geral do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Rafael Rodrigues. O SIGIP, antes do SIGIP era qual? Você lembra o sistema que era utilizado antes do SIGIP?
O sistema era o livro, não?
Não, antes do livro tinha outro.
Preto. Livro negro.
A turma da sétima corpinha da sexta deve estar dando risada. Alô, agora. Você lembrou do livro?
Livro negro, que aí o investigador ficava fazendo o boletim, a queixa, a ocorrência, alguns com letras muito bonitas, letras que visíveis, outros com difícil acesso à visualização. Eu não entendia absolutamente nada.
O repórter policial dava trabalho para decifrar.
Eu queria um calo no dedo, um calo da caneta, tanto escrever.
Vamos no zap dar moral para quem dá moral para gente. Esse é o Tropa, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Um oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. Olha só, tem aniversariante hoje aqui, aniversariante hoje, Joerano e o Ailton. O popular Maicon, desejando toda a sua felicidade, que o Senhor Jesus possa lhe abençoar sempre, hein? Abraço do amigo, irmão, primo Cipa. É, hoje tem festa aí também. Frank do Carvão tá ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. É o melhor dia de todos hoje, viu? Rapaz, meu grande, meu amigo, feliz dia dos amigos aí pra vocês, viu? E ficou massa a música. Valeu, Frank! Um abração pra você, garoto! Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Queria fazer uma denúncia sobre o que tá acontecendo na rua Loteamento São João, no Iguape. Estão aparecendo vários gatos mortos aqui. O que fazer? Bom dia a todos, estão ligados aqui no Tropa de Elite, viu? Aí é delegacia, Marinho Santos, né? Estão matando os gatos lá na rua do loteamento São João.
Tem que identificar quem identificar, é que está fazendo isso.
Identificar. A polícia, né, precisa saber de mais detalhes aí. A informação é anônima.
O nome, o número da casa.
Número da casa. Ver se alguém tem suspeita, a polícia vai fazer a investigação, né? E dizer que o crime aumentou, viu? A punição agora aumentou para quem pratica esse tipo de crime. Viu?
O cara
crime.
Fica frente a frente com aquele delegado com olho azul lá na DPA, Delegacia de Proteção Ambiental, o doutor Eduardo Barcelos, o cara toma, fica com medo,
é
viu?
É complicado.
Olha o olho do homem, ó. O azulão.
Bom dia, Marinho Santos Scarpita, aqui é Urbano, no bairro Teotônio Vilela. Sou ouvinte de vocês todos os dias. Manda alusão aí pra Clemente Buzão, Lourdes lá no Acuípe, são ouvintes de vocês, hein? Um abraço aí, então, pro Buzão, Clemente Buzão e a Lourdes lá no Acuípe, ligada com a gente. A Rosana da Osmundo Marques. 20 de julho, dia do amigo. Desta vida nada se leva, só deixa. Então deixo pra você um lugar especial no meu coração. Todo o meu carinho, a minha admiração e da minha amizade, minha melhor porção. Feliz dia do amigo, um abraço, hein? Ariel, torcedor da Juventus, aquele abraço também, tá desejando um feliz dia do amigo para nós aqui. Diz que ganhou dois amigos, Marinho Santos e Scarpita, Ariel, hein? Figuraça, Ariel. Santo Antônio, aquele abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, passando aqui para desejar uma ótima terça-feira para vocês e para os nossos clientes. Manda aquele alô especial para a equipe da Casa Fácil, o Abdo. E a galera 10 do Lava Jato, Deus é fiel, ali ao lado de Gustavo Vida Elétrico, rapaz. Show de bola. Que carinho que os caras têm com a
cara,
gente, hein?
É seu fã, viu? É, tirou rapaz. Foto?
Tirei foto, tirei ele, foto. Bacana, viu?
Que legal. Como é o nome dele?
Hã? Rapaz, não peguei o nome. É Lava Jato, Deus é fiel. Dele. Lava Jato, Deus é fiel. Ele vai mandar aqui no zap, viu?
Olha, Scarpita, eu tenho aqui um agradecimento, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu gostaria de agradecer pela força que vocês deram, falando e descendo o pau. No caso do lixão aqui, na Rua H, no bairro Nelson Costa. Estava se tornando um lixódromo do lado das casas. Não tenho fotos para mostrar, antes e depois. Mas a prefeitura veio, recolheu a bagaceira, toda a bagaceira. O dono do terreno agora tomou a iniciativa de construir um muro. Muito obrigado, continue fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês prestam à comunidade liense. Deus abençoe a vida de vocês e todos os envolvidos na realização desse programa. Sucesso sempre!
Bacana! E a gente tem falado muito aqui no programa. Gente, a gente não está aqui para criticar governo A, governo B, governo C. A gente quer dar a nossa contribuição. A gente tem um programa que tem uma audiência que o povo gosta, que o povo ouve, que o povo busca. Aí a gente faz o elo, né? Não tem um elo. Não tem uma... A gente faz o elo. O povo manda pra gente e a gente manda aqui. Ontem eu tava passando, né? Ali na rua. A rua do Zé Mascate. A gente teve lá, vai fazer o quê? 20 dias.
Rua C.
A Rua C da Conquista, né? Eu vou citar só esse
Arthur
exemplo.
Arthur Bernardes.
O Arthur Bernardes. A gente foi lá e identificou dois buracos na rua e um problemão na casa de uma moradora que já não sabia mais o que fazer. O que a gente fez? A gente gravou um vídeo, a gente caminhou, publicamos esse vídeo nas nossas redes sociais, encaminhamos para os órgãos responsáveis, o pessoal da Embasa conversou conosco, a turma da prefeitura. Ontem eu passava no local, o Marinho Santos está lá, os dois buracos tapados, o problema na casa da dona
Marlene,
né? Já lá tapado, solucionado. Agora a gente espera que com a chuva que possa cair aí é que a gente vai identificar se o problema foi solucionado ou não. Mas você veja só a importância da nossa presença lá naquela rua. O que foi que aconteceu? Resolveu o problema.
Você esqueceu de um detalhe.
Qual foi o detalhe?
O poste não pode deixar cair na cabeça de 19.
É, o poste...
19 é sangue bom, é gente boa, e a gente não pode permitir aquele poste pendendo pra casa do 19.
O poste continua lá e a gente vai estar passando para a turma da Coelba agora tentar ajudar a gente a resolver isso. Nesse início de programa, antes do faturamento agora, conhecemos ontem, em frente ao açougue do Rubão, aqui no Banco da Vitória. A gente foi tomar um café gostoso lá na panificadora do Loyola, inclusive torcer para a recuperação do Loyola, ex-vereador Roberto Loyola, está internado, né? Mas a gente conversou com a filha dele ontem, está se recuperando. E aí a gente conheceu a dona Marinalva.
Marinalva.
É o nome... A sogra da sua sogra, né? É. Mesmo nome da sua sogra, chará da sua sogra, dona Marinalva, né?
São quantas as Marinalvas?
Tá vendo? Um festival de Marinalva. Mas essa Marinalva, que astral. Marinalva é a mãe da nossa saudosa Márcia, né? Aqui do Banco da Vitória, figura queridíssima, super carismática, Márcia, né? Que partiu. Mas a alegria da dona Marinalva ontem foi impressionante pra gente começar a semana. O carinho dela com a gente, né? Conheceu o Marinho Santos, Robertinho Scarpita, e ela disse: vocês são bonitos. É, vocês são bonitos, rapaz, deixou a gente feliz da vida.
E o Rubens?
O Rubão ficou dando risada, rapaz.
O Rubão é o cunhado do Aldaí, do Clodoaldo e também do Célio.
Então um abração aí, dona Marinalva, ó, a carne do Rubão é top, viu? Aprovado.
A carne do Rubão, quem come é Suzy Luz.
Eu disse pra ela...
Pô, ela compra carne no Rubão, Suzy Luz.
Ela que escolheu o pedaço de carne, né? Aí eu disse, ó, se essa carne não tiver boa, amanhã eu vou falar. Mas, ó, dona Marinalva, um abraço pra senhora, um beijão, ela que mora em frente ao posto de combustível aqui no Banco da Vitória. Nós vamos pro intervalo comercial, o que é que você traz na volta?
Olha, na volta, Scarpita, Avenida Canavieiras, grave acidente, envolve carro e moto, colidiram frontalmente.
Fica ligadinho aí, daqui a pouquinho muitas informações chegando no canal 1310. Ó, é 102.9. Itabuna está 11 dias sem mortes por Covid-19, mas a população deve ficar em alerta. E a Bahia registrando 1.190 novos casos de Covid-19, mais 53 óbitos pela doença. A região aqui dando uma segurada aí, né? Novas doses de vacinas também chegando. Sai daí não, é rapidinho. É Gabriela FM 102.9.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta até às 8 no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. São 6h40 agora, hein? Bom dia, bom dia. Olha, ontem, finalzinho da manhã, né, Marinho Santos? Depois do meio-dia, Avenida Canavieira, subida do Pacheco aí, rapaz. Que situação, acidente. Inclusive, as fotos ontem, vi, ó, fotos e vídeos, rapidamente, gente. O pessoal tá se preocupando logo em registrar do que prestar o atendimento. Me fez lembrar o caso, viu, Marinho Santos, da delegada lá em Itabuna. Com uma multa que tomou. Prepara essa notícia aí da Avenida Canavieiras, né? Esse acidente. A delegada lá em Itabuna, ela foi multada porque estava buzinando. Ela publicou um vídeo nas redes sociais, chamou a atenção. E que ela disse: olha, o agente de trânsito, primeiro ele deveria ver o motivo por que eu estava buzinando. E não primeiro dar a multa na delegada. A delegada ficou na bronca aí, viu? Tá tendo que falar esse episódio. Agora conta tudo pra gente aí, seu Marinho Santos. Mais um acidente na cidade de Ilhéus. Desta vez, Avenida Canavieiras, próximo à subida do Pacheco. Ele conta tudo!
Marinho Santos!
Agora são 6h42. Esse grave acidente foi registrado na Avenida Canavieiras, em uma das vias considerada de grande fluxo de veículos e pedestres na área central de Ilhéus. O carro e uma moto colidiram frontalmente e, no impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo, ferido e perdendo muito sangue. O motorista do carro nada sofreu. A vítima foi conduzida para o Hospital Geral Costa do Cacau, na ambulância do SAMU, consciente, a Polícia Militar esteve no local e a Sutran esteve também no local para desobstruir a via e efetuar o boletim de ocorrência. Então, Scarpita, o bicho pegou frontalmente, uma moto bateu no carro ou o carro bateu na moto. Alguém perdeu o controle da direção.
Que coisa, né? Meu rapaz. Você já está sabendo já? O prefeito autorizou aí a CINFRA, a instalação de pardais, radar.
Lá
no trecho...
Na Zona Sul.
Zona Sul, né? Que a gente falava aqui. A gente pediu. Atenção, motoristas. Vamos ser prudentes, né? Vamos colaborar, vamos respeitar a sinalização. Mas a gente precisa brecar essa questão dos acidentes.
Pardais será bem melhor do que quebra-molas.
Bem melhor, né? Parabéns aí ao prefeito, né? Quando dá César, tem que dar César, que é de César, a iniciativa. É uma medida, né? Que eu tenho certeza que vai reduzir. E a gente precisa reduzir esses números de acidentes que tem acontecido ali. Vai dividir opiniões? Vai. Tem gente que não vai se agradar, né? Mas não tem outro jeito, não é isso, Marinho Santos?
É verdade. Olha, Scarpita, deixa eu mandar um abraço aqui ao Gustavo Vidro Elétrico. A filha dele, a Sofia Gabriele, e também o filho, o Arthur. É o Gustavo e a Kelly, a esposa do Gustavo aí, Rua da Horta, ouvindo Tropa de Elite. A Laudiceia Carvalho também está com o vereador e diretor do Colo-Colo, Kaique Souza, no rádio escuta do Tropa de Elite.
Abração aí. Vamos trazer o Edenildo Braga já falar de futebol, rapaz? Edenildo Braga, seu Marinho Santos, a turma também, o telefone tá liberado, viu? 3675-2000 para você ligar e participar. Edenildo Braga vem chegando, tá no ar o nosso
Bola Dentro.
Ele vai contar tudinho aqui do futebol pra gente, Edenildo Braga. É o Bola Dentro que chega aqui, ó, pra deixar você muito que bem informado na metralhadora da informação. Bom dia, Edenildo Braga, bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpito, Marinho Santos e os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade fica no centro de Uruçuca. E chegou ao fim a passagem de Marcelo Cabo como técnico do Vasco da Gama. Por meio de um comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, o clube carioca anunciou a demissão do treinador. A saída acontece após um empate por 1-1 no último domingo contra o líder da Série B, o Náutico, em partida disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O clube, desde março, estava contando com o treinador. E agora o comandante está fora. Ele esteve à frente do clube em 29 jogos. Ao total, foram 13 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, deixando o clube na 8ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos ganhos. A Federação Baiana de Futebol confirmou nesta segunda-feira as semifinais do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. Os dois jogos serão realizados no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Sábado, 15h, Grapiúna e Botafogo. No domingo, no mesmo horário, o clássico Colo-Colo e Barcelona. Quem vencer avança às finais da competição. Caso os confrontos terminem empatados nos 90 minutos, a decisão da vaga será definida nos tiros livres da marca penal. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro. Na sua Série A, tivemos apenas um jogo e o América, jogando em casa, perdeu para o Sport, placar de 1-0. No Brasileirão da Série C, o Paraná perdeu para o Novo Horizontino, placar 2-0. No Campeonato Brasileiro Série D, Águia Negra 1, Uberlândia também 1. A bola vai rolar nesta terça-feira. Teremos jogos na Libertadores Sul-Americana e também Brasileirão Série B. Libertadores, Atlético Mineiro e Boca Júnior, Racing da Argentina e São Paulo. Na Sul-Americana, Grêmio e LDU, Atlético do Paraná e América de Cali. Brasileirão Série B, Botafogo e Goiás, Guarani e Sampaio Correia, Londrina e Confiança, Remo e Cruzeiro, Vitória e Ponte Preta. As informações esportivas aqui no Tropa de Elite, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem a carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Fica na Praça 15 de Novembro, no centro de Uruçuca. É Danilo Braga com as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui na Gabriela FM. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Outro abraço para você, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui na Tropa de Elite da Gabriela FM, aquele forte abraço, ótima terça-feira, bom dia.
Bom dia, Danilo Braga, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, amanhã tem mais.
Bola dentro.
Tá todo mundo ligado porque a notícia chega primeiro aqui, ó. 2,9. Agora 6h47, primeira participação ao vivo, vamos lá pro Nossa Senhora da Vitória, Cássia tá na linha 1 do Tropa. Alô, Cássia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Bom dia, bom dia. Ligou pro nosso programa por quê, Cássia?
Eu liguei o seguinte, é referente a essa volta às aulas. Sim. Tudo bem, eu não concordo, eu assinei que eu não concordo, mas vai voltar. Só que eu assisti a live do governador, ele falando que ia ter kit, ia ter tudo, os alunos iam ter tudo, da rede estadual, não é isso? Que a isso. Municipal é uma precária. Aí o que acontece? Agora eu recebi um informativo que o aluno tem que levar um kit, onde tem que levar papel higiênico, tem que levar plástico, tem que levar tanta coisa. A gente já está vivendo um tempo de pandemia. Estamos desempregados. Ainda tem que estar arcando com tudo na escola. É o quê? Uma escola particular?
É difícil, né, Cássia?
É difícil. Ele falou que ia ter, o aluno ia ter tudo. E agora a gente tem que estar mandando papel. Daqui a pouco é que a gente mande a casa também. Aí fica difícil desse jeito. Como é que o aluno, como é que tem que voltar nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro? Os alunos têm direito aos kits, às máscaras. A gente vai ter que arcar com tudo aqui. Quer dizer que a gente tem que dar tudo. Eles não têm que dar nada.
Com a palavra o governador. Ele, só ele
pode responder, do governador, né? Porque na live que eu assisti dele, eu acompanho, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu acompanho. Então eu vi, ele falou claramente que o aluno ia ter direito até o lanche, tem que ser levado de casa, tudo higienizado, tudo direitinho, sendo que a escola pode fazer isso.
É. Tá certo então, Cássia, feito o seu desabafo aqui no programa, viu? Um abraço para você, então, vamos
bom
aguardar
dia pra você.
Aí. Bom dia para você também, todos aí do bairro Nossa Senhora da Vitória, Zona Sul da cidade. 3675-2000, esse é o telefone do povo, esse é o telefone que o povo tem voz de vez. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou um balanço parcial da vacinação contra a Covid-19 na zona rural de Ilhéus. De acordo com a pasta, dos dias 12 a 15 de julho, foram aplicadas 631 doses do imunizante, somando a primeira e segunda dose. O serviço contemplou os moradores dos distritos de Nema, Pimenteira, Japu e Lagoa Encantada. Eu me lembro que ontem a turma de Pimenteira estava aqui pedindo, olha, teve gente que não quis tomar a vacina e o pessoal disse, ó, não vai tomar aqui não, vai ter que ir lá para a sede. De acordo com a nota, Marinho Santos, também foram ofertadas as vacinas que integram o calendário básico do Ministério da Saúde. A campanha de multivacinação é voltada para todas as faixas etárias e visa reduzir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis. Nossa, mãe, que nome desgramado é esse? Imunopreveníveis. Imunopreveníveis, imunização, tem tudo a ver, né? Um pacotão aqui, mas eu nunca tinha visto esse nome, não. Doenças imunopreveníveis, bem como atualizar a situação vacinal da população geral. Além da campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde reforçou a oferta de serviços de saúde às pessoas residentes no Itariri, Lava Pés, Japu, assentamento Cosme Muniz e no assentamento Fábio Henrique, com atendimento médico e realização de exame preventivo no distrito de Banco do Pedro. Mandar um abraço ao nosso querido Raimundo, que é o presidente aí da Associação de Moradores do Banco do Pedro. E ó, é um bom nome, viu? Atenção, atenção, é um bom nome aí para ser o novo administrador de Banco do Pedro. Com a reforma administrativa, né, vai sair as nomeações dos administradores. Tem um bocado de distrito aí que o pessoal está fazendo a cotação dos nomes, as apostas. Quem vai ser o distrito de Olivença? Quem vai ser o administrador de Olivença? Quem vai ser o administrador de Castelo Novo? Quem vai ser o administrador de Nema, Pimenteira, de Banco Central, da Lagoa Encantada? E o Raimundo, hein, Marinho Santos? O Raimundo, o esposo da dona
Lelé, Dona Lelé,
Banco Dona Lelé. Do Pedro.
É Dona Lelé ou Tereza, rapaz? Agora eu fiquei na dúvida, qual das duas que é a esposa do Raimundo?
Lelé.
Dona Lelé.
Lelé é a esposa do Raimundo.
Então um abração pro Raimundo aí, toda a turma 10 lá de Banco do Pedro, curtindo o nosso programa. Quinta-feira tem Tropa de Elite Itinerante, a gente vai estar visitando a comunidade Banco Central. Alô, Marcos Quiabo, prepara, né? Prepara aquela galinha caipira, porque depois da visita a gente com certeza vai degustar uma saborosa galinha caipira. Vamos pro telefone, Marinho Santos?
Vamos ao Alô Tropa de Elite, vamos até o bairro do Iguape. Alô, alô Márcio do Iguape, bom dia.
Bom dia, Marinho, tudo bem?
Santos. Bom dia, Capita. Bom dia, bom dia. É Marinho Santos, viu? O nome dele, Marinho
Santos. Marinho Santos.
Marinho
Santos.
Marinho
Santos.
É isso aí.
O Márcio.
Oi.
É, ligou pro Tropa de Elite por quê?
Um desabafo, Marinho. É,
Santos.
Marinho Santos, o desrespeito ao pessoal da Rua São Miguel Iguape. É uma tremenda bagunça. Aquele esgoto a céu aberto há mais de anos na porta de casa. Prefeitura veio aqui, cavou, botou umas manilhas há 2 anos atrás e mais uma vez virou as costas pro povo. O povo é cachorro. Se morar numa rua não pode passar com o carro direito, não pode almoçar lá de fora, levar uma visita. Aquele esgoto a céu aberto há anos. Pedir um apoio também ao vereador aí, Augustão, aí, que é daqui da região, é quem luta pela gente, se estiver ouvindo aí, que salve a gente, que não aguenta mais aquele esgoto a céu aberto. Seu prefeito, acorda, prefeito. Se fosse no Pontal, estaria assim, que a Zona Norte está abandonada, Marinho Santos. Está abandonada. Isso é um descaso, uma imundice na porta da casa, entendeu? Não pode almoçar, é moscas, é rato. A prefeitura vem, colocou umas manias achando que o povo é besta, que o povo não tá vendo. Mas o povo tá aqui. Pediu um socorro aí a você, Marinho Santos, a Robertinho, que ajude a gente, que tá sofrendo.
Beleza, viu? A situação aí se arrasta há muito tempo.
Muito, muito tempo. É uma falta de respeito. Aqui mora seres humanos, não é porco, não.
Vila São não é Miguel, porco, rapaz, que eu? Coisa, bairro do Iguape. Valeu, então. Obrigado pela sua participação, viu?
Obrigado a vocês. Bom dia.
Bom dia. Já teve televisão, a gente já foi lá, já filmou, já colocou na internet. Ali é um problema gigantesco, né, Marinho Santos? Ali é um problema gigantesco. Tem que ter a Embasa, tem que chegar junto o Estado, a Prefeitura. E não dá pra ficar enganando o povo, não. Ah, vai fazer isso, vai fazer isso. Tem que resolver o problema. Não dá ali, não é mais para ter paliativo, não, seu Marinho Santos.
Ali não.
De
ali
jeito nenhum.
É muito tempo que o pessoal vem sofrendo.
Vamos dar uma passada no nosso zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, manda alôzão para Adriano Pezão, Carla Maria Laura e Adriano Júnior, na rua Hermínio Ribeiro, aqui na cidade de Ubatão, Bahia, Alto Bela Vista. Estamos acompanhando vocês aqui. Adriano, valeu pelo carinho da sintonia. Olha, bom dia. Eu sou Marlene Lisboa, do Banco da Vitória. Recebo o meu abraço no dia do amigo, hein? Quero conhecer vocês também. Olha a xará aí, viu? A Marlene, quase xará da dona Marinalva. Olha, bom dia, tropa de elite, não quero identificado. Primeiro, agradecer, né, ao vereador Augustão pela bomba de água que deu aqui para a comunidade de Castelo Novo. A gente agora espera pela reforma do posto de saúde, até agora nada, e também a estrada que está péssima. Ajuda, por favor, a gente aí. Olha, mais uma coisa também, vocês precisam falar da Praça do Álcool, à Beira Rio, bombou de novo, viu? Na terra sem Covid, rapaz. Ah, Castelo Novo que tá sofrendo, viu? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Gal, alô, Gal, aquele abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita. Olha, aqui é Marli do São Miguel. As aulas vão começar segunda e não tem ônibus. Que situação, viu? Marinho Santos, Scarpita, aqui é Rafaela da Fazenda Parafuso. Nós aqui da Fazenda Parafuso estamos sofrendo por conta da estrada fechada pelo gerente da Fazenda, Jorge Gabriele, localizado aqui próximo a Derno. Eu recebi um vídeo, né? Que situação é essa de vocês aí? Pedi ao prefeito, atenção prefeito, designa alguém aí, uma equipe, né, para resolver esse problema lá. A comunidade do Aderno está sofrendo, viu? O caminho mais próximo é esse caminho. E o pessoal está sofrendo, não pode levar, né, mercadoria para a feira, a estrada. Se quiser vir para Ilhéus, eles vão ter que dar uma volta de mais de 100 quilômetros, sendo que essa estrada, 40 quilômetros para chegar aqui em Ilhéus. Eles estão pedindo essa ajuda aqui. A gente está pedindo essa ajuda a vocês, autoridades, porque a turma está sofrendo, viu? Audiência total aí no Aderno, toda a turma 10, Fazenda Parafusos. Rafaela, um abraço para você. E a gente recebeu esse vídeo. Nosso querido Zé Mascate. Zé Mascate é um soldado dos distritos, viu? É um camarada que tem um carinho por esses distritos aí, Marinho Santos. Ele, olha, Scarpita, Marinho Santos, dê uma força aí nessa turma do Aderno. O pessoal está sofrendo com essa situação aí.
Essa fazenda o camarada fechou. Diz que o gerente lá fechou. Ele fechou, o gerente da fazenda não vai passar mais por aqui.
Eu vou repetir, se eu fosse prefeito de Ilhéus, meu secretário do interior seria Zé Mascate.
Ah, conhece, grande nome, viu?
Conhece tudo do distrito, todos os distritos, ele tem os amigos, tem as amigas, ele entra na frente da casa, sai na cozinha, mexe na panela e é uma loucura, viu? Zé Mascate,
um abraço.
Bastante conhecido nos distritos, sabe tudo, todos os problemas de todos os distritos de Ilhéus.
A Bianca, lá do condomínio Sol e Mar, tá ligado com a gente, tá pedindo um abraço também pro Wesley Neves, né, ligado também, Marinho Santos e Escarpita, audiência total de vocês aqui, desse programa show, viu? Um abraço, Sol e Mar. Bom dia, Tropa de Elite, só podemos dizer obrigado, e de ponta a ponta, nada melhor que o Tropa de Elite, abraços, sucesso sempre. Samurai do Asfalto, lá em Baitaba, curtindo a gente, o maluquinho de Guararema já tá aqui dando bom dia também, né, meus amigos, manda alô, meus amigos, é Valno, já Iri, Raimundo, China e a família em Mamuã curtindo a gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, o posto do Hernani Sá está um descaso, viu? Não tem remédio. Estão fazendo nós de palhaço. Obrigado. Mariana Alves, Atlô Saúde. Situação aí, posto do Hernani Sá. E nessa rodada, né? Olha, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, manda alô pra Bel, Patrícia, Kaique, pra Neuza, Cristiane, lá na rua Bom Jesus, né? Também tá na escuta, pro Miguel Creuza, lá no sítio Girassol, Sapucaeira, um abração. Vocês são amigos do povo, obrigado pelo carinho. Vamos lá para o Uruçuca, rapidinho, convocar ele, o repórter, vereador, comunicador. Falar em Uruçuca, tivemos aquele acidente na sexta-feira, né, que vitimou aí o jovem Curumi, 24 anos, se não me engano, servidor público, e o vereador Jardel, Mário Santos, junto com o prefeito Moacir, inclusive tem uma audiência marcada, além daquele radar que foi instalado ali, próximo à entrada do Joia do Atlântico, Lagoa Encantada, ali naquele trevo da Lagoa Encantada, depois daqui tem aquela reta tremenda ali do Sargi, ali é necessário também um radar. As pessoas têm abusado da velocidade ali, logo aquela reta, quando você deixa o limite Ilhéus, que você entra no limite de Uruçuca, aquela reta ali.
Sentido
Serra Grande.
A ladeira da Serra.
A ladeira da Serra, né?
Ainda tem uma saliência
Perigoso, perigoso. É. Falar em saliência, tem uma saliência também muito grande surgindo ali, antes do quebra-mola da Abanebe ali no Cururupi. Tô preocupado com aquilo ali. É, CD e outra saliência que já está um buraco cedendo também na Avenida Princesa Isabel, pertinho ali, é o sítio da nossa querida professora Marilene, viu?
Você falou Sargi, eu lembrei de seu Luiz, viu?
Seu Luiz, seu um abração. Luiz
que está lá em Barra Mares.
Essa situação do Sargi aí, inclusive o vereador Jardel já fez o requerimento e está com audiência marcada para Salvador, junto com o prefeito, né, de Uruçuca, Moacir, para com o Marcos Cavalcante, que é o secretário de infraestrutura, e definir a instalação desse radar também, mais um radar ali na BA-001. Uruçuca, tá chamando, e quem vem de lá, Marinho Santos?
E Matheus Santos.
Giro Regional tá no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Matheus Santos chegando com informações. Vamos em Itacaré trazer muitas informações para os nossos ouvintes. A Prefeitura de Itacaré reiniciou o trabalho de imunização contra a Covid-19 para as pessoas com idade acima de 30 anos. Em Itacaré, a vacinação acontece no Colégio Municipal Maria Benjamina e no Colégio Estadual Aurelino Leal. Já em Taboquinhas, a imunização acontece no Colégio Padre Edgar Torres, de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 12 horas e das 13h30 às 15 horas e 30 minutos. Paralelo à imunização desta faixa etária de 30 anos, a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Saúde, também vem realizando uma campanha com o objetivo de conscientizar todas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para a importância de tomar a segunda dose como forma de garantir, assim, uma imunização mais eficaz contra a coronavírus-19. A proposta é orientar para que todos os que tomaram a primeira dose retornem aos postos de vacinação das datas que foram marcadas nos cartões. O município continua sendo destaque na vacinação contra a Covid-19. Até a última sexta-feira já haviam sido aplicadas em Itacaré 13.755 doses da vacina, sendo 10.084 com a primeira dose e vacinadas 3.671 pessoas imunizadas com a segunda dose. Esses números representam 41,46% da população vacinada, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Agora dando um pulo, giro policial aqui agora dando um pulo em Ubaitaba. Homem é morto a tiros dentro de residência no bairro Nova Olímpia. Um homem foi morto a tiros no Novo Olímpia em Ubaitaba. O corpo estava dentro de uma residência. Policiais militares da 61ª CIPM Ubaitaba estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica DPT. O crime aconteceu durante a madrugada de segunda-feira. A vítima foi identificada como sendo o menor de iniciais TSP. O corpo foi removido do local pelo Rabecão por volta das 15 horas de ontem. O delegado titular de Ubaitaba, Dr. Adelino Loyola, já deu início às investigações, porém, ele acredita que se trata de uma guerra entre facções. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. Bom dia a você. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com Cosme. Cosme que vai falar sobre a questão da merenda escolar na cidade de Ilhéus, viu, seu Marinho Santo? Cosme Guzmão, daqui a pouquinho ao vivo aqui no Tropa.
Daqui a pouquinho, na volta, Scarpe, homem que morreu ao lado do centro de convenções, morava com a tia e tinha problemas mentais.
Vamos faturar.
Fique ligado, Tropa de Elite, volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Agora é 7h15 na Bahia, vamos para mais uma participação ao vivo e daqui a pouquinho o Cosme Guzmão vai estar ao vivo conversando com a gente, esclarecendo aí sobre a questão da merenda escolar. E esse kit saiu aí, rapaz, já tô aqui em mãos com o parecer, o Marinho Santos, é muita coisa, viu, rapaz? É, agora eu não gostei que esse negócio veio de outra cidade aí, viu?
Tremembal,
Bahia, rapaz. É. O nome do bairro onde fica lá esse estabelecimento, Corante.
É no Corante, eu tô vendo aqui. Tá vendo, né? Eu tô olhando aqui também.
Deodato tá na linha 1 do Tropadinho, a gente vai falar com a gente, viu? Ô Deodato, Sol e Mar, bom dia, Deodato.
Bom dia, Marinho. Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Bom dia, Deodato.
Bom dia, bom dia. Ligou figuras maravilhosas aí.
Ó o porrete.
Figuras decentes, vocês.
Ó o porrete, Deodato.
É, ó, você vê o nome do porrete.
Diga aí, qual é a Desce bronca de hoje?
O porrete dos políticos ruins, de todo mundo.
Qual é a bronca de hoje, Deodato?
Ó, Scarpita e Marinho Santos. Eu não tô com bronca, não. Mas a gente, o pessoal deixa a gente na bronca mesmo. Eu quero falar, em primeiro lugar, da Coelba, que a Coelba está deixando a desejar muitas pessoas de assistir um programa no rádio, na televisão, por causa da Coelba. Tem dia que não, mas tem dia que cai ainda, é uma queda de energia terrível. E também eu quero também parabenizar vocês aí, quando vocês falaram do ficar votando várias vezes num político só. Ó, político, hoje, todo mundo está desconfiado, entre aspas, não são todos, mas a maioria. Botar 4 anos, pronto, botou 4 anos, não vou botar mais 6, 7, 10 anos mais. A verdade é essa. E também aqui, eu quero, estou mandando um abraço para vocês, especiais aí, dessa FM aí, maravilhosa. Dona Mara aqui da Soimar, da quadra E. Camarão, seu compadre, Marinho Santos. Camarão, ele tá junto com a gente aqui agora dos cavalos, todos os cavalos, vai falar junto.
Camarão é o nome forte da bebê lá.
Camarão tá mandando um abraço para vocês aí, para Marinho Santos, Scarpita. E a turma também da fiscalização da prefeitura também. Eu encontro com eles ali nas feiras, mas rapaz, eu pelei para entrar no programa de Scarpita, mas Marinho Santos, só você mesmo. Estou mandando um abraço para eles aí.
Um abraço para a turma da fiscalização.
Pronto, valeu, então Deodato. É isso aí. A turma da quadra C também, que tem muita gente especiais aí. É todo mundo. Muito obrigado, bom dia
abraço,
a todos.
Um abraço pra você, Deodato Marinho Santos. Deodato é uma figuraça, viu? Ai, ai, ai. Vamos lá!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 19 minutos. Olha, Escarpita, Marinho Santos. Um fazendeiro fechou a estrada do outro lado da Lagoa Encantada, tirando a mobilidade de pequenos agricultores da nossa região. A fazenda fica do outro lado da lagoa. Ajude esse pessoal, tropa de elite. Muito obrigado, um grande abraço. O Anselmo Bonfim, o galego do Salão da Central de Abastecimento do bairro do Maiado. Olha, você viu? Olha, preste atenção. A estrada fica lá no Aderno, próximo à Tibina. Estrada antiga. Essa estrada tem mais de 50 anos. E agora o cara comprou essa fazenda, chegou criando problema, fechando a passagem de moradores antigos. O nome da fazenda é Fazenda Jorge Gabriele. Já tem, inclusive, ação judicial, mas o fazendeiro não respeita nem a justiça. E o prefeito não tomou nenhuma providência até o presente momento. Moradores estão pedindo socorro. Muito obrigado ao programa Tropa de Elite. Vocês são diferenciados. E um grande abraço. O fazendeiro fechou, Escarpita.
Rapaz, é complicado. Você viu que o pessoal no WhatsApp...
isso aqui, viu?
Falando. Olha, daqui a pouquinho, a polícia militar resgatou animais silvestres mantidos em cativeiro. O suspeito fugiu. Essa matéria já está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Hoje vai ter um evento na 70, né? Estarão homenageando os amigos da Polícia Militar da Companhia 70, logo mais a partir das 11 horas. Um abraço aí a todos, né? Informando pra gente. E a gente abraça também os amigos da Polícia Militar da Bahia.
Deixa eu mandar um abraço também para o Pedro Ávila. O Pedrinho Ávila tá lá no Açougue Popular de Ilhéus, no Barracão Azul, ali em frente à entrada do Barro Vermelho, no bairro Teotônio Vilela. Aumenta um ponto no volume do seu rádio aí, Pedrinho Ávila. Um
abração. E o nosso assunto agora é kit escolar, merenda escolar na cidade de Ilhéus. Nós já estamos na linha, Marinho Santos, com Cosme Guzmão. Cosme Guzmão.
É do Conselho de Alimentação Escolar.
Bom dia, Cosme. Bem-vindo ao Tropa de Elite, Cosme.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM.
Bom, Cosme, esse nosso WhatsApp aqui, o que tem recebido de mensagens de pais, de alunos, né, de alunos, das pessoas questionando essa questão desse kit alimentação, do recurso da merenda escolar, e a gente, por isso, decidiu convocar você, nada melhor, você que está à frente aí do Conselho da Alimentação, para falar sobre isso. Primeiro, sobre esse kit escolar desta pandemia. Por que a cidade de Ilhéus atrasou tanto, ficou tanto atrás aí de outras cidades em relação a esses kits para os alunos da rede municipal, Cosme?
Veja só, Robertinho, não dá realmente para a gente entender o que é que o governo está fazendo para atrasar tanto essa entrega. No ano passado, o governo entregou esse kit, começou a entregar no mês de maio, né? Nós já estamos chegando ao mês de agosto e não temos nenhuma previsão ainda para essa entrega. Então não dá para a gente entender como é que não mudou ninguém no governo, né? O governo foi reeleito, todo mundo continua, todo mundo sabe quais são os trâmites, né, para fazer uma licitação, né? Tudo isso aí já passaram 4 anos, né? Vão ter mais 4 anos aí pela frente. E a gente não entende por que essa demora. Na verdade, o Conselho de Alimentação Escolar já fez essa denúncia ao Ministério Público, né, já encaminhou essa denúncia dessa falta da entrega do kit para as famílias dos alunos. E até agora a gente não tem uma previsão de quando vai ser entregue. Sei que o valor já chegou no cofre do município. O governo federal já fez o repasse desde o mês de janeiro até agora o mês de julho. O município conta com 1.265.164,60 reais. Fora o que ficou do saldo do ano passado, que foi 445.346,93 reais. Então não dá para a gente entender como é que tem a verba já no cofre do município que isso ainda não foi entregue.
Cosme Guzmão, eu pergunto para você, esse dinheiro está chegando todo mês e essa prestação de contas através da Secretaria Municipal de Educação está fazendo a prestação de contas?
Veja só, Marinho Santos, essa questão da prestação de contas, no caso, a execução desse ano, a prestação de contas ela só vai ser realizada para o Conselho no ano que vem. Nós já recebemos a prestação de contas do ano de 2020, né? Já estamos analisando, porque nós temos até o mês de agosto para também fazer um parecer e mandar para o FNDE. Então, assim, o ano em curso, né, o município vai executar, né, a verba que recebeu. E a prestação de contas ela acontece tanto para o Conselho de Alimentação Escolar, como também para o FNDE, só no ano que vem. Então, isso tudo vai ser, essa prestação de contas vai acontecer no ano que vem. Mas nós temos como acompanhar desta forma, entrando no site do FNDE, onde tem lá a liberação de recursos, entra lá com o nome do programa e a gente vai conseguir visualizar todo mês quanto é que o município recebe para executar esse...
Todo o volume de dinheiro que entrou, vocês irão questionar para fazer a somatória no final do ano, não é isso?
Isso, no ano que vem nós vamos receber essa prestação de contas com tudo o que foi feito, né? O depósito na conta do fornecedor, né? O que foi comprado, quais foram os itens que foram comprados, tudo isso nós vamos receber, e quem recebeu, no caso, né? Esse kit, nós vamos receber isso através da prestação de contas que é feita pela Secretaria de Educação.
Você acha que vai sobrar dinheiro aí, Cosme?
Oh, se sobrou no ano passado 445 mil e nós estamos já passamos do meio do ano, né? E assim, veja só, comparando com como foi feita, né, a organização do ano passado, a primeira remessa, ela começou a ser entregue em maio, e aí ela valeu maio, junho e julho. O kit, ele teve que render, né, o mês de maio, junho e julho, tá, ok? A segunda remessa foi entregue em agosto, teve que render agosto e setembro. E a terceira remessa foi entregue em outubro, teve que render outubro, novembro e dezembro. Se nós já estamos chegando em agosto, não temos nenhuma previsão, e se eles fizerem a organização dessa forma, claro que vai sobrar, porque se eles estão colocando aí um kit para render durante 3 meses, vai sobrar dinheiro aí.
Cosme Guzmão, como é que tem sido a sua linha de diálogo com a secretária, a professora Eliane Oliveira Loura? E outro assunto também questionado aqui, a qualidade desse kit. O pessoal tem se queixado sobre a qualidade desse kit. Como é que o Conselho de Alimentação tem se posicionado diante disso, Cosme?
Olha, veja só, todo o nosso contato com a secretária de Educação, né? Quando é necessário, nós marcamos reunião, tanto com ela como também com a chefe do setor de alimentação escolar, e nós enviamos ofício para pedir qualquer informação. E temos a resposta, né, diante desse ofício. Agora, essa questão realmente do que tem no kit, inclusive no ano passado, antes de fazer essa entrega, nós tivemos uma reunião, né, com uma pessoa que estava representando a Procuradoria, uma pessoa representando a SEDUC e a chefe de alimentação escolar. E aí nós questionamos, quando eles nos disseram, quais eram os itens que fariam parte desse kit. Porque, assim, eles colocaram no ano passado um quilo de arroz, isso assim, eles dividiram o kit de duas formas. Então, se o aluno fica só 4 horas na escola, era um tipo de kit que recebia. Se o aluno passasse mais do que 4 horas, aí era um outro tipo de kit. Mas o que é que contém, que continha, no caso, no ano passado, no kit, né, que os alunos receberam? 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 unidade de achocolatado em pó, 1 pacote de fubá de milho, 1 pacote de flocão, proteína texturizada de soja, biscoito salgado, biscoito doce, 1 pacote de macarrão e 1 extrato de tomate. Esse era o kit do aluno que passava só 4 horas na escola. Os que passavam mais do que 4 horas recebiam 1 litro de leite, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 pacote de macarrão e espaguete, 1 pacote de fubá de milho, 1 pacote de flocão de milho, 1 quilo de açúcar, proteína texturizada, uma proteína de 400 gramas, no caso, um biscoito salgado, um biscoito maisena, um pacote de amido de milho. Isso era o que fazia parte do kit dos alunos que faziam, que ficam mais do que 4 horas na escola.
Lamentável, lamentável.
Lamentável. E aí lá nessa reunião nós colocamos, por que não colocar aí, né? Porque nós sabemos que essa questão do produto, que ele é muito perecível, não dá para a gente colocar, né? Frango, carne, mas pensamos em colocar aí uma charque, né? Que ela consegue ter um tempo mais de... colocar uma calabresa, né? Alguma coisa assim que pudesse dar uma substância maior.
Um feijãozão, né? Para gurizada se alimentar.
Exatamente. Bem. Então, assim, aí o argumento era, mas não é cesta básica. Tudo bem, não é cesta básica. Só que a ideia desse kit é fazer com que o aluno tenha o que ele estava consumindo se estivesse tendo a aula presencial, né? Então, ele refere-se a isso. Enquanto o aluno está durante a semana de segunda a sexta na escola, ele vai consumir o alimento. Então, aí, pegando essa lógica, se você entrega um kit para ele render 3 meses, será que durante 60 dias o aluno, se estivesse tendo aula presencial, ele consumiria só 1 quilo de arroz? Só 1 quilo de feijão? Só 1 quilo de açúcar? Só 400 gramas de proteína texturizada? Então, eu acredito que dá para fazer algo melhor, né, com esse kit. Poderia se colocar aí, né, uma quantidade maior para que o aluno pudesse também ter essa questão da insegurança alimentar, né, e nutricional que foi causada por conta dessa pandemia. Nós sabemos hoje aí que várias famílias, né, estão sem ter a sua renda, né, e isso vai minimizar essa situação.
Ô Cosme, hoje cada aluno custa quanto em reais em relação à merenda escolar? Assim, o governo federal paga quantos reais por cada aluno?
Vamos lá. Isso aí ele é definido por modalidade. Então veja só, o aluno que é da creche, cada aluno recebe R$1,07. Quem é da pré-escola, R$0,53. Indígenas e quilombolas, R$0,64. Ensino fundamental, R$0,36. Educação de jovens e adultos, 36 centavos, viu? Educação de jovens e adultos, 32 centavos. E os alunos que frequentam o atendimento educacional especializado, no contraturno, 53 centavos. Aí a gente pode dizer assim, poxa, mas é pouco. Só que aí, quando a gente vem para cá mesmo, para essa questão do que o município recebe, chegando a R$1.265.164 hoje, a gente vê que o montante é grande, né? Porque verdade. Isso aí é definido pela quantidade de alunos que tem o município. Então, o município, no ano passado, ele tinha 19.768 alunos. Então, essa era a matrícula do ano passado. Então, com base na matrícula do ano passado, é que o FNDE manda, né, esse recurso para que mantenha a alimentação do aluno durante 200 dias letivos.
É uma loucura, viu? Agora, Cosme, para a gente finalizar, tem um ouvinte aqui, ela mora no Mamoã, aí está dizendo, todos aqui do Mamoã só recebemos 3 kits o ano passado. Para onde foram esses outros kits aí? Só foram 3 kits o ano passado, realmente, né? E até agora nada.
É porque assim, na verdade, foram, eles chamam de remessa. Então, teve a primeira remessa em maio, a segunda remessa em agosto e a terceira remessa em outubro.
Fechou 2020. Aí, 2021, até agora nada.
E 2021 até agora nada. Então, assim, não dá para a gente entender. Então, precisa ter alguém lá dentro para dar celeridade nessa questão, porque o que eu estou vendo é o que está emperrando essa questão da licitação. E uma coisa, Robertinho, essa questão da alimentação escolar, todo esse procedimento de licitação, ele, por exemplo, nós estamos agora em 2021. Para o ano de 2022, já deveria estar sendo organizada a licitação.
Com certeza.
Porque quando chegar, digamos que volte todo mundo, né, lá para fevereiro, que é o normal, isso já está definido, saber quem é a empresa que ganhou e a empresa começar a entregar essa alimentação. Porque nós sabemos que o município, ele é extenso. Então, até chegar na escola, né, quando tiver aula presencial, é um processo ainda maior. Porque a gente fica esperando terminar a licitação e aí fica ainda esperando levar de escola em escola essa alimentação.
É lamentável. Cosme Guzmão, eu queria agradecer a sua boa vontade, sua participação aqui no programa. Enriquece. né? Eu já entendi que o problema não é dinheiro, é boa vontade, né, e celeridade na questão do setor licitatório. Secretária Loura, se a licitação não está dando certo, secretária, pede ao prefeito para mudar. Muda aí a sua equipe. Essa equipe está travando isso aí, porque é inadmissível. Cosme, você colocou tão muito bem as suas informações aí. Parabéns pelo trabalho que vem sendo feito no Conselho de Alimentação. E conte sempre com esse programa aqui, viu?
A gente vai Obrigado.
Estar sempre eu nessa linha, nesse feedback aí.
Ok, eu também agradeço e coloco o Conselho à disposição para qualquer momento que precisar.
Grande abraço. Cosme Guzmão, do Conselho de Alimentação. Um abraço ao presidente da PPI e PLB, o professor Osman Nogueira Júnior, nosso querido Nino. É, e a gente acompanhando, gostei, né, Mário?
Eu gostei das palavras do Cosme Guzmão. É, senti que o conselho está antenado.
Antenado, parabéns. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite.
Vamos para Itabuna já convocar o nosso querido Manuel Messias no Giro Regional. É o Tropa de Elite dessa super terça-feira. Várias mensagens chegando a gente aqui. Daqui a pouquinho dá uma passada no nosso WhatsApp.
A região interligada no Tropa de Elite.
No detalhe, tem Manuel Messias e a informação chegando direto de Itabuna. Bom dia, Itabuna fazendo aniversário próximo dia 28, hein? Ei, Manuel Messias, aquele abraço, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Arouca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado, é especializada em drinks, coquetéis, com estrutura top e moderna para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que mora em Deus, em Itabuna, em toda a região do Cacau, Arouca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue agora 739-8205-5364 e fale com Arouca ou Lindy. Vamos então, meus amigos, trazer informações aqui da cidade de Itabuna. Itabuna está há 11 dias sem mortes por Covid. Pois é, nossa cidade completou nesta segunda-feira ontem 11 dias sem o registro de mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com os dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 8 e 19 deste mês, o número acumulado de óbitos estacionou em 605. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Lívia Mendes, esse recuo no número de óbitos é resultado do avanço da vacinação da população de maior risco contra o novo coronavírus. Mesmo assim, ela pede muito cuidado e atenção. Prefeitura Itabunense divulga cronograma de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Itabunense divulgou calendário de vacinação contra influenza e Covid-19 dos dias 19 a 23 deste mês. De segunda a sexta-feira, dia 23, das 8 às 11 horas da manhã, prossegue a vacinação contra o vírus influenza nas unidades básicas de saúde da família. Hospital de Base retoma cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas suspensas desde junho por causa da pandemia voltam a ser oferecidas no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, a partir de hoje, terça-feira. Segundo o diretor da unidade, Dr. Eduardo Kowalski, a decisão foi tomada por causa da diminuição do número de pacientes internados em leitos de UTI, unidade de terapia intensiva. O Hospital de Base conta com 20 leitos de UTI, até então destinados exclusivamente aos pacientes com a Covid-19, cuja necessidade de intubação acabava impedindo o uso dos kits em caso de necessidade para pessoas operadas. No setor policial, baleados, armas e drogas apreendidas no Jardim América. Duas guarnições da Rondesp Sul se deslocaram juntamente com equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar até o condomínio de Jardim América. Chegando ao local, vários indivíduos armados deflagraram disparos contra os policiais e empreenderam fuga para o matagal, sendo necessário revide. Após entrarem no matagal, foram localizados 3 miliantes, sendo que 2 estavam baleados e em posse deles 3 revólveres, 57 pedras de crack, 4 pinos de cocaína, 14 papelotes de cocaína, meia barra de maconha,
3 trouxas de maconha e a quantia de R$ 82. De imediato, os indivíduos foram socorridos com vida ao hospital de base. O material apreendido foi apresentado na delegacia da Polícia Civil aqui em nossa cidade. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma estrutura de primeira linha para deixar o seu evento mais brilhante e moderno. O pagamento é facilitado, dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele desconto à vista. Fale com Arouca ou Linde no fone zap 739-8205-5364 e faça seu orçamento sem compromisso. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 51 minutos. Olha, o homem que morreu ao lado, foi encontrado morto ao lado do centro de convenções. Ele morava com a tia e tinha problemas mentais. Carlos Eduardo Aranha Silva, tinha 40 anos, foi encontrado morto manhã de ontem. E ele sofria de problemas mentais desde o nascimento prematuro e o alcoolismo na fase adulta. Segundo a tia dele, o Carlos Eduardo Aranha Silva sofreu abandono familiar. Inclusive morava com ela, com a tia. A tia de Carlos revelou que ele costumava fugir de casa por alguns dias, dificultando os cuidados. E segundo informações da polícia, é possível que o Carlos tenha morrido de frio, o corpo não apresentava sinais de violência e foi para o departamento de polícia técnica, o DPT liberou o corpo para sepultamento ontem por volta das 16 horas, 4 da tarde. Quero mandar um abraço ao meu amigo Jó e à esposa Xpita, aí na Rua das Oficinas. A minha amiga Ana de Javali, Javali de Ana, Chico Pau Torto e meu amigo China. E ainda Perninha do Ovo, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Olha, a Bahia nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado ontem, né, no início da noite de ontem, segunda-feira, dia 19, registrava 1.190 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais de 0,1%. 1.614 recuperados. O boletim epidemiológico de ontem, segunda-feira, também registrou 53 óbitos, apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas. A confirmação e registro foram realizados somente ontem. 1.174.613 casos confirmados desde o início da pandemia na Bahia. 1.139.183 mil já são considerados recuperados. 10.180 baianos encontram-se ativos e a Bahia registra aí 25.250 mortes, Marinho Santos. A vacinação segue, né, na Bahia com 5.629.761 vacinados contra a Covid-19, com a primeira dose, dos quais 2.115.409 receberam também a segunda aplicação. É importante, viu, gente? É importante se imunizar com as duas doses. Aqui em Ilhéus, a vacinação segue, né? Segue esta semana aí no, nas salas de vacinação divulgada, nas UBSs, nos postos de saúde, e a gente espera que as pessoas procurem, né, se imunizar. Itabuna está com esse resultado positivo aí. O Manoel Messias trouxe muito bem, 11 dias sem registro, e a gente fica feliz. A gente quer ver Ilhéus também, ver outras cidades. Itacaré, que está sendo destaque na questão da vacinação, Uruçuca, né, em Una também, e a gente fica feliz. Vamos dar uma última passada no nosso WhatsApp e dar moral para quem dá moral para a gente. Já já, Paulo José chegando.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha a Eliana. Eliana tá lá no Nelson Costa. Amigão, amigão, um abraço para vocês. Amigo a gente não procura, o coração é quem encontra. É verdade, viu? É, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, Jorge Sena, bolinha lá de Uruçuca, o caminho é longo, mas quando Deus assume a direção, a vitória é certa. Bom dia, olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, não quero me identificar, gostaria de saber sobre o colégio estadual e os cartões de 55, você já chegou, viu? Ê, danado, rapaz. Teve estudante da rede estadual, já foi liberado aí mais uma parcela dos 55 reais, mas teve muito estudante que ficou de fora. Olha, bom dia. Quando eu peguei meu kit, as três vezes só veio cinco itens. Cinco itens desse kit aí. A Joceane tá mandando pra gente aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Parabéns aí pra vocês dois, são ícones da comunicação. Venho aqui pedir uma ajuda a vocês. Avenida Princesa Isabel, descobrimos um ninho de cobra, né? A jiboia e outra. Três raças, rapaz. Não conseguimos identificar. Não estamos nem dormindo à noite. Por favor, nos ajude aí. Pessoal, inclusive já teve uma matéria que já saiu aí. Esse é o pessoal da CIPA Mata Atlântica aí, né? Chegar junto aí na Princesa Isabel pra gente resolver esse problema desse ninho de cobra aí, rapaz. Três espécies de cobra, né? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Ontem eu perdi a lente escura, pai, do meu óculos de grau. É uma lente escura que gruda. Isso foi ontem pela manhã. Quem achar aí, entregar no armarinho, Nina Magazine. Obrigado, Graça Bonfim. Nosso ouvinte Graça Bonfim, vamos ajudar aí quem encontrar essa lente, né, de óculos escura específica, gente. Só presta no óculos dela, né? Então não adianta querer ficar em casa com a lente. Devolver aí, Nina Magazine, de chegar lá e dizer, olha, aqui é da Graça, e a Graça vai lá pegar, viu? Graça, um abraço pra você. Marinho Santos Scarpita, por favor, pedir pra consertar a tampa, esse buraco que fica na Princesa Isabel, quase em frente à igreja do Padre Cristo. A capela aí, né? São Paulo Apóstolo, da Avenida Princesa Isabel. Padre Cristo, um abração todo domingo, viu? O seu dia começa abençoado aqui com o nosso querido Padre Cristo, lá em frente à igreja, viu? Olha, Scarpita e Marinho Santos, reeleger um político igual ao prefeito é realmente lamentável. A Deusa do Ilhéus 2, um abraço. Marinho Santos e Scarpita, que é Maristela Cantuária da Barreira. Manda alô pro meu filho Tiago, minha nora Geórgia, que estão passeando aqui em Ilhéus, eles moram em Vila Velha e não perdem esse programa. Um abração para você, Maristela, seu filhão aí, o Tiago, e a nora, né? A nora tá feliz com a sogra, rapaz, a Geórgia, viu? Vai levar a foto da sogra na carteira. Diz que a nora que carrega a foto da sogra na carteira é porque gosta da sogra, viu? O Marinho Santos tem a foto da dona Marinalva na carteira, viu? Região do Parafuso! Ei, rapaz, todo mundo ouvindo a gente aí. O pessoal tá pedindo socorro, a situação aí, né? Tá questão da vacinação, região do Parafuso. Tropa de Elite, olha, um abraço pra vocês aí, ligado com a gente. Sítio Jerônimo, Valéria lá do Sítio Jerônimo, fazendo alegria. É, bom dia, tropa de Elite. Qual século irão fazer a ciclovia da Barra de Itaipe sentido centro? Pois tiraram o que tinha sentido Savoia. Ficamos à mercê dos carros. A turma 10 aí do pedal, rapaz. Que tem de gente do pedal aí? Tem que organizar, né? Tem que organizar aí. Alô, George! Alô, Sutrans! Eu, os semáforos nada ainda, né, George? George, George. Ajuda o povo, George!
A região interligada no Tropa de Elite.
Pra fechar, tem Paulo José. Bom dia, bom dia.
Terça-feira, vamos com o nosso giro de notícias e as atualizações de momento. Uma ótima manhã, um ótimo dia para Robertinho Scarpita, Marinho Santos e a todos que nos acompanham através da Gabriela FM Tropa de Elite e também através do portal blog Paulo José. Olha, uma tragédia foi registrada nas primeiras horas na cidade de Tarantim. Um jovem morreu enquanto trabalhava em uma pedreira que fica localizada na zona rural do município. Segundo as informações, uma pedra acabou caindo em cima do trabalhador de prenome John Lennon. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Tarantim, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo as informações, a pedra teria atingido a parte abaixo da cintura. O clima é de muita dor e comoção com este acidente que abalou a cidade.
Olha, manifestantes bloquearam a rodovia BA-263 na manhã de segunda-feira, em frente à Universidade UESB, em Tapetinga. E o protesto, que tem por finalidade impedir a demolição de alguns quiosques construídos às margens da rodovia, localizado nas proximidades da UESB e do Açaí. Teve início nas primeiras horas da segunda-feira, mas isto continua repercutindo hoje e com certeza nos próximos dias. Foi fechada aí a saída para Macarani e também para Itambé. Os manifestantes interditaram os dois lados da via, queimando pneus, mas no final da manhã eles liberaram, depois de uma negociação, né, com policiais, mas eles estão aí insatisfeitos, estão chateadíssimos e foram inclusive informados pela Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, que a demolição atende a uma liminar da justiça que permite a demolição de construções irregulares às margens da rodovia. Bom, os trabalhadores alegam que estão ali para trabalhar e defender o pão da família de forma honesta. Complicado, viu? Olha, por volta das 8 horas da noite da segunda-feira, PMs foram acionados pelo SICOM para verificar uma ocorrência envolvendo uma arma branca, e isso na rua São Luís, bairro Candeias, em Vitória da Conquista. No local, os policiais verificaram que o SAMU, o 92, realizava o atendimento de uma vítima, um homem de 61 anos, com um ferimento no peito provocado por uma faca. Apesar do socorro médico, ele acabou morrendo no local. A guarnição, que atendeu a ocorrência, passou a diligenciar e, durante as buscas, eles descobriram que, olha só, a autora do crime, uma mulher de 31 anos, é sobrinha da vítima. Sobrinha da vítima. Ela admitiu para os policiais que, após uma discussão com o tio, teria ficado nervosa, pegou uma faca e o golpeou na altura do peito. A autora foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. E, por último, hoje, aqui em Camacan, haverá aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade igual ou superior a 25 anos. Cartão da família, cartão do SUS, CPF e cartão da vacina devem ser apresentados. A vacinação começará às 8 horas da manhã, com término previsto para as 5 horas da tarde, no Centro Ângela Castro. Pede-se a quem puder levar 1 quilo de alimento para que, posteriormente, seja doado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, saúde e paz, Paulo José. Olha, ainda essa semana vai ter assembleia na obra do Porto Sul, hein? Na pauta, o acordo específico da campanha salarial, e ontem que a gente cobrou aqui no programa, Marinho Santos, a geração de emprego direto na cidade de Deus e região. Ainda essa semana, vamos tentar o contato com o presidente Gazo para explicar melhor aqui no Tropa de Elite. Acabou!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Nossa, quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo a ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6. O oferecimento é da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. Perdeu a Tropa de Elite? Fica triste não. Vai lá no nosso site, no site da Gabi, e pega o nosso podcast, disponível também no Spotify. E a nossa live, hein? Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Alegria sempre, até amanhã.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.